Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na WebPuts, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
WebPuts, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos agora na sua temporada NFL, semana 12 da NFL. Eu sou péssimo com números, então por favor, equipe de playoffs, me corrija se eu estiver falando a semana errada. Picles WP aqui na WebPuts, Rádio WebPuts, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook, com novidades aqui no estúdio, logo mais qualidade sonora indo a um zilhão aqui nos programas do The Playoffs, todos os programas da WP e na programação 24 horas, aguardem-nos. 2019 nem começou, ainda já estamos movimentando as coisas por aqui. Ô, Picles WP, minhas redes sociais, pode me seguir, fica à vontade. Eu vou abrir os microfones da equipe de playoffs, os caras estão aqui há 10 minutos falando e não pararam um segundo. Eu tô aqui monitorando o papo deles. Tem assunto pra hoje, equipe de playoffs. Tamo ao vivo, gente. Boa noite.
Boa noite, Picles. Está no ar o programa do The Playoffs na WP, edição número 72. Tem bastante assunto, hein? Não falta... O que não falta é assunto, por isso que a gente já começou a esquentar aqui fora do ar. A gente vai falar mais sobre a semana 13, né, já que você falou dos números. Passou agora a 12, vamos falar sobre a semana 13, mas lógico, repercutindo tudo que rolou também na última rodada da NFL. Eu sou o Ricardo Pilot, temos aqui Fábio Garcia e Fernando Ferreira, nossa equipe de comentaristas do programa The Playoffs. Começo então com o Fernando, que está em alta, né, Fernando? Porque seu time está jogando muito. Tudo bem que nessa última partida correu uns bons riscos, né, mas está com uma sequência ótima de vitória.
Pois é, Ricardo, um pouquinho com um susto maior do que deveria, mas pelo menos foi mais uma vitória. Então, boa noite, Ricardo, boa noite, Fábio, boa noite, Pix. Colts seguindo rumo aos playoffs, mas eu gostaria de dar um destaque para dois caras que às vezes eu acho que não recebem a devida atenção. Meu primeiro destaque vai para o Russell Wilson, que fez uma partida sensacional contra o Carolina Panthers. E, enfim, o Russell Wilson evolui a cada ano, uma coisa impressionante. É um quarterback cada vez mais completo e... Ele simplesmente é o cara que muda esse time do Seattle e transforma esse time do Seattle de uma equipe boa, em construção mais boa, em uma equipe capaz de brigar pelos playoffs, né? E, enfim, esse tem sido a tônica dos últimos anos da carreira do Russell Wilson, que é a peça central desse rebuild do Seahawks. E meu segundo destaque vai para outro quarterback que acho que também não recebe a atenção devida, que é o Philip Rivers, que fez uma partida magnífica contra o Arizona Cardinals, apenas um passe incompleto, 25 passes certos seguidos no jogo. E, obviamente, o quarterback teve uma concorrência muito dura durante a carreira. Drew Brees, Peyton Manning, o Tom Brady, o Big Ben, Aaron Rodgers. Então, ele não teve uma carreira tão expressiva quanto esses nomes, mas ainda assim é um cara que tem uma consistência impressionante. De tudo que a gente fala do Tom Brady, de continuar jogando em alto nível, mesmo com uma idade mais avançada, o Rivers também tem uma consistência elogiável. Então, meus destaques vão para esses dois jogadores.
Inclusive, ele vem de um jogo onde ele errou um passe só, né? Esse jogo do Chargers contra os Cardinals, né?
Exatamente.
Muito bom. E legal que nessa temporada tem muito quarterback bom, né? Até por isso, às vezes, a gente consegue ver mais ainda os defeitos de caras como, sei lá, o Blake Bortles, que a gente tenta até defender e tal, né? Mas vai perder a posição agora nos Jaguars. Porque tem vários quarterbacks muito bons nessa temporada e vários promissores, até porque a classe de draft trouxe pra gente aí pelo menos mais 5 de primeira rodada. Mas tá bem legal essa questão dos quarterbacks. Você, Fábio, boa noite, deixa aí seu destaque inicial.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, Pix. Boa noite, Fernandão. Todo mundo tá nos ouvindo. Eu vou aproveitar o protocolo novo que o Fernando colocou no programa e também vou fazer dois destaques iniciais. O primeiro que eu gostaria muito de destacar é o Marcus Mariota. A gente vem falando bastante sobre ele, se ele foi um bust ou não. O Marcus Mariota no Monday Night Football acertou os primeiros 19 passes. Sim. E passou das 300 jardas. Ele realmente jogou muito bem e ele quase conseguiu conduzir o Tennessee a uma vitória que seria muito importante para lutar pela divisão. E o outro destaque é uma pergunta que a gente sempre tem aqui dos nossos queridos ouvintes. Parece que é o fim da temporada em Green Bay, né? Mesmo com Aaron Rodgers, a temporada do Packers parece ter ido por água abaixo, mais uma derrota. Não conseguiram responder a um jogo bem consistente do ataque dos Vikings e provavelmente pós-temporada não vai vir pelo segundo ano consecutivo.
Muito bem, então vocês criaram isso agora, um destaque duplo.
Eu só segui o Fernando.
Aí, ó, xixi coletivo aqui no programa.
Inclusive o Fernando falou no começo, né, o time dele tá perto dos playoffs e tal. Se vocês estão ouvindo pela primeira vez, o time dele é o Indianapolis Colts, tá? Porque a gente acabou não citando muito aí o time dele. Então, se você está ouvindo pela primeira vez, seja ao vivo ou aí no futuro, né, nos ouvindo numa reprise, seja bem-vindo também ao programa do The Playoffs na WP. Estamos também no Spotify, no SoundCloud e no iTunes, tá? Nas versões reprise / podcast. Então, se você quiser ouvir o programa mais vezes, ouvir programas antigos, tem tudo lá em um desses canais, tá? Lembrando também que você que está ao vivo pode participar com a gente usando a hashtag ThePlayoffs na WP nas redes sociais, ou então mandando uma mensagem direta pra gente nos nossos canais e nas redes sociais, que é o @ThePlayoffsBR. Já recebemos várias aqui hoje. E também vale mensagem no nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem direta no número 11 983830080, ou então você pede nesse número para participar de um dos grupos do The Playoffs no WhatsApp. A gente tem grupos lá de todas as ligas americanas e são dois grupos de NFL. Então, se você quiser interagir com mais gente que gosta de futebol americano, quer encontrar torcedores do seu time, quer zoar os outros times, entra em contato com a gente aqui no 11 983830080 e a gente te adiciona num desses grupos, e lá você também pode mandar mensagens que a gente lê durante o programa. E é isso, então vamos aqui aos nossos primeiros destaques, né, os assuntos do dia. Vamos projetar a semana 13 da temporada e a gente começa com o jogo que é o Sunday Night Football da rodada, e que é a partida que virou o Sunday Night Football dessa rodada. Teve uma mudança aí. E os Chargers enfrentam os Steelers no horário nobre agora, Fábio. É um jogo bem interessante porque são duas equipes que deram uma cambaleada na temporada, assim, tiveram algumas escorregadas, digamos assim, mas chegam fortes, né? E são, é um confronto que talvez possa se repetir nos playoffs.
Exatamente, Ricardo. Inicialmente, caso o pessoal não saiba, era o jogo San Francisco 49ers e Seattle Seahawks no Sunday Night Football. Aí trocaram em virtude da lesão.
Seria, né, seria muito legal com o Garoppolo esse jogo.
Exatamente, né? E de repente, com, eu acredito pelo menos 49ers estaria pelo menos com a mesma campanha que Seattle, e seria de repente uma batalha pelo Wild Card, né? Seria um jogo bem interessante mesmo. Mas Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers, eles são dois times que têm características bem semelhantes, né? Eles são times que têm defesas que conseguem jogar bem, né? Se critica muito a defesa dos Steelers porque ela não força turnovers, mas é a defesa que mais consegue sacks na NFL. Então a gente tem que dar mérito para essa unidade também. Do outro lado, o Joey Bosa tá voltando, né? Já são dois jogos. A defesa ela vira outra com ele em campo. O Derwin James é um dos melhores calouros da NFL, então eu acredito que tem tudo para ser realmente um jogaço. Como o Fernando falou na abertura do programa, Philip Rivers é um verdadeiro animal. Ele joga demais e ele pode trazer muitos problemas para essa defesa do Pittsburgh, né? Que, para mim, o maior defeito dela fica justamente na secundária. A falta do Melvin Gordon, para mim, deve ser um fator. Então, os Steelers têm uma ligeira vantagem e têm que vencer para buscar os Patriots para ter vantagem nos playoffs.
E essa questão... Pode falar, Fernando.
Pode falar, Ricardo. É questão do Melvin Gordon, eu acredito.
Não, eu ia falar do quanto esse desfalque pesa para os Chargers num jogo como esse.
Então, Ricardo, eu acredito que os Chargers têm um bom déficit de running backs. Eles têm o Austin Eckler, que vem jogando bem, mas eu queria chamar atenção para o Justin Jackson, que é um jogador que a gente não fala muito, mas que foi um jogador espetacular no college. Ele passou 4 temporadas em Northwestern, carregou esse time nas costas, e acho que é um nome para prestar atenção. O torcedor dos Chargers vai gostar bastante de ver o Justin Jackson recebendo mais bolas nessa partida. O running back participa muito bem do jogo, ele bloqueia muito bem, ele corre bem, ele recebe passes. Então, pra mim, vai ser um elemento surpresa desse time dos Chargers, e pode ser um dos destaques e um dos diferenciais do ataque dos Chargers na partida contra os Steelers. Então, torcedor dos Chargers, fique de olho no Justin Jackson, que acho que vocês vão gostar bastante dele. Quase foi o Mr. Relevant desse ano, foi a antepenúltima escolha do draft, mas é um jogador muito bom e com muito potencial.
Não, e os Chargers ainda, até os wide receivers, né, eles têm o Keenan Allen, que é o principal, né, há alguns anos, mas toda hora surge algum cara novo fazendo recepção, touchdown, né? Então eles sabem usar muito bem essa questão do elenco para talvez não ser tão dependentes, né, do elenco. E os Chargers, uma coisa que é interessante também é que a defesa já estava bem esse ano, e agora com o retorno do Joey Bosa parece que foi a outro nível, né? Aquele nível que a gente esperava mesmo. E pode ser um diferencial nessa partida contra os Steelers?
Ah, com certeza, com certeza. A gente está falando de um dos melhores pass rushers da NFL. Né? Inclusive, no ano que vem, no draft, o irmão dele vai estar disponível. E acredito que muito pelo desempenho dele também, é tão esperado que o Nick Bosa, no caso, que é o irmão mais novo, possa ser a primeira escolha geral. Ele muda completamente a forma como a defesa se posiciona, porque do outro lado você tem o Melvin Ingram, que também é um ótimo pass rusher, então você consegue fazer pressão pelos dois lados e isso deve preocupar bastante o Big Ben, né? Ele já mostrou esse ano e na carreira dele, que às vezes ele lança interceptações que custam demais aos Steelers. Eles estavam vencendo o Denver Broncos e o fator do jogo para o Denver ganhar foi justamente isso, né? Foram 4 turnovers do lado dos Steelers e nenhum do Denver. Então, se os Steelers não conseguirem proteger a bola contra os Chargers, eles com certeza vão sair com uma derrota.
E outra coisa, acho que, falando um pouco dessa questão da pressão que os Chargers vão conseguir exercer sobre o Big Ben, o jogo terrestre dos Steelers parou de funcionar nessas duas últimas partidas contra os Jaguars e contra os Broncos. E isso vai complicar bastante, enfrentando uma defesa tão forte quanto essa dos Chargers. Se o James Conner não começar a aparecer de novo, vai obrigar o Big Ben a ter a participação. E como o Fábio falou, esses erros do Big Ben costumam acontecer nesse tipo de situação. Então é uma coisa pra gente ficar de olho também.
E não é só o erro, né? Porque é a repercussão do erro. Porque toda vez que tem esses problemas nos Steelers, a imprensa cai matando, né? Em cima do Big Ben. Ele já tá dando declaração hoje aí, falando que não tá nem aí pras interceptações e que não sei o quê. Mas qualquer derrota vira crise nos Steelers, né? Então tem esse peso também. E agora esse jogo em casa, né? Contra os Chargers. Sendo que a divisão pros Steelers também não é uma divisão ganha, né?
É aí que tá o ponto que você tava falando, Ricardo. Eu concordo 100% com você. A gente tem que lembrar o seguinte: um turnover, ele não é simplesmente uma perda da posse de bola. Ele tem um impacto psicológico muito grande no jogo. No jogo de domingo, os Steelers estavam na beira da end zone e o Big Ben lançou uma interceptação numa leitura fantástica, inclusive do defensive lineman do Denver Broncos. E aquilo ali acabou com a partida. Mas um pouco antes, os Steelers estavam ganhando o jogo, se não me engano, ela estava 17-10, e ele lançou uma interceptação que levou o drive do empate para o Broncos, e depois o Broncos acabou virando o jogo. Então, assim, isso tem um impacto muito grande, porque às vezes você está jogando fora de casa e você perde a bola, e muitas vezes as interceptações que o Big Ben sofre são absolutamente estúpidas. Então, isso joga a moral do seu time lá no chão e traz de volta para a partida aquele adversário. E como você falou, né, Ricardo? A divisão não tá ganha, Baltimore é um time que pode incomodar. Ele já ganhou, inclusive, uma vez dos Steelers nessa temporada. Então, assim, se os Steelers continuarem vacilando, o Baltimore realmente pode passar por eles e colocar eles numa vaga de wild card. E aí você tem que jogar na semana que, em tese, você poderia estar folgando, e isso faz muita diferença numa pós-temporada.
Bom, para fechar desse jogo, quem ganha aqui, Fernando?
Bom, pelo momento do time, pela volta do Joey Bosa, levando em conta como o time vem jogando nas últimas semanas, eu acho que os Chargers levam. Os Steelers já tinham flertado com a derrota contra o Jacksonville Jaguars, e agora perderam para os Broncos, e foram duas partidas bem ruins. Então, acho que os Chargers levam essa.
Inclusive, as partidas em circunstâncias parecidas, né? Essa contra os Jaguars também ganhou. Os Steelers ganharam no último lance com o Big Ben se jogando para dentro da endzone. Contra os Broncos foi o contrário, né? Ele acabou falhando na beira da endzone, mas também muita dificuldade com a defesa adversária. Fábio, seu palpite?
Eu vou ficar com o Pittsburgh Steelers. Eu acredito que, de repente, a linha ofensiva vai funcionar e vai conseguir estabelecer o jogo terrestre. E aí os Steelers, eles são realmente letais.
Então, uma coisa é certa, esse jogo é imperdível, então já se prepara, você que está nos ouvindo, para ficar acordado até o meio da madrugada, de domingo para segunda, porque vai ser bem legal. Seguindo aqui com os bons jogos da rodada, temos o New England Patriots contra o Minnesota Vikings, um jogo também de duas equipes fortes da temporada, e que muita gente achou que ano passado poderia fazer o Super Bowl, né, essas duas equipes, e que estão cambaleando, às vezes jogam bem, às vezes jogam mal, mas nesse momento vem de vitórias. Então, começando com os Vikings, Fernando, depois dessa vitória contra os Packers, a gente até discutiu o jogo deles semana passada, né? Você acha que dá uma moral diferente para os Vikings ou eles ainda estão com a corda muito no pescoço para se acharem demais depois de uma vitória? Enfim, como que você viu esse resultado contra os Packers e o que espera deles contra os Patriots?
Bom, Ricardo, a situação dos Vikings ainda não é das mais confortáveis. Primeiro que os Bears têm uma liderança bem larga na divisão, então os Vikings, salvo algum milagre, provavelmente vão brigar por uma vaga de wild card e nunca é uma situação muito confortável, porque qualquer deslize nesse caso significa ficar fora dos playoffs. Mas é uma vitória que dá muita moral, principalmente porque a defesa dos Vikings encaixou de novo. É uma defesa que voltou a jogar bem nas últimas semanas. E pra mim acho que foi o melhor jogo dos Vikings nessa temporada até agora. Tudo funcionou muito bem. Então a defesa, enfim, voltando a encaixar. E é um time que pode explorar muito essa secundária dos Patriots com o Stephon Diggs e o Adam Thielen, né? São dois wide receivers de extrema qualidade. E a gente sabe que a secundária dos Patriots não é das mais confiáveis. Então os Vikings têm um caminho pra vitória nessa partida. E do outro lado, acho que os Patriots encaixando aqui muito bem. Voltando a jogar bem, fizeram um bom jogo contra os Jets, o Gronkowski marcou touchdown, o Sonny Michel também fez uma partida espetacular, então é um jogo pra gente ficar de olho, porque são duas equipes que começaram a engrenar na hora que tinham que engrenar.
É um jogo que eu queria muito ver o Xavier Holtz jogando nessa partida. Eu não sei se a lesão dele foi grave, né, mas ontem ele saiu sentindo a coxa. Ele saiu sentindo a coxa, então não sei se ele vai estar disponível. Mas se não estiver, acho que o Tom Brady pode tentar explorar assim, as falhas que vão surgir na secundária dos Vikings. Tom Brady é muito bom fazendo isso, ele sempre pega a maior fraqueza, ele, Belichick, né? Pega a maior fraqueza do adversário e exploram isso ao máximo. E é um jogo, como o Fernando falou, é um jogo que de um lado tem um time desesperado na luta por wild card e ainda sonhando com uma combinação improvável para buscar o Bears, e do outro o New England está tendo que suar bem mais do que o normal para conseguir uma folga na rodada de Wild Card, né? O New England com certeza vai ganhar essa divisão, que ele sempre começa 6-0, né? Ele já começa 6-0 na temporada. E só que os Texans estão 8-3 e os Steelers estão muito próximos também, então uma derrota nesse momento para os Patriots pode forçar um jogo em janeiro que os Patriots não disputam, se não me engano, desde 2009, né? E é uma folga que é muito importante, sem falar na vantagem de jogar em casa. Então é um jogo que tem tudo para ser um jogaço com consequências seríssimas para quem vencer esse jogo.
E o Cousins, enfim, jogou bem, né, Fábio, nessa partida? Você que detona ele toda semana. Contra os Packers, né?
Exatamente, o Cousins foi muito bem nesse jogo. Eu não sou o maior fã dele, mas acho que a gente tem que admitir quando os nossos jogadores, que a gente pelo menos não vê como os melhores da posição, jogam bem. Ele jogou realmente muito bem nesse partido, ele conseguiu conduzir o ataque da maneira que se espera, né? Da maneira que se espera que ele faça, mas os Vikings ainda estão com a corda esticada. Eles têm que jogar com a corda esticada até o final do ano, porque não ir para os playoffs depois de tudo que eles investiram é uma decepção quase tão grande quanto o Jacksonville.
Sem contar também, né, Fernando, que os Vikings tiveram duas coisas nesse último jogo que quase não tiveram na temporada inteira, né? Que é alguma coisa de jogo corrido, né, com o Dalvin Cook finalmente até fazendo touchdown, e jogo com o Tyrande, né, que o Kyle Rudolph estava jogando quase de OL já, porque ele não pegava na bola. Nesse último jogo ele foi bastante acionado, acaba virando uma outra arma, porque tá todo mundo já manjado em relação a Adam Thielen e Stephon Diggs.
Na verdade, a gente sempre elogia o Kyle Rudolph aqui nos programas, mas parece que o Kirk Cousins não se deu muito bem com ele. O Cousins gostava bastante de usar o Jordan Reed lá em Washington, né? Então. É uma diferença, uma coisa estranha até, não tem encaixado. Não é um quarterback que não utiliza tight ends, é simplesmente parece que ele não se encontrou muito bem com o Rudolph. E é verdade, Ricardo, o jogo terrestre dos Vikings, enfim, encaixou. E é uma arma interessante para esse time. A gente falava que era uma das forças dessa equipe no ano passado, mesmo com o Jerick McKinnon e o Latavius Murray. Agora, com o Dalvin Cook voltando da lesão, o jogo terrestre estava demorando bastante para entrar, mas foram várias coisas que aconteceram, que tudo deu certo para os Vikings na última partida. E era um jogo que esse time precisava muito para dar uma moral, né, para parece que para colocar esse time no trilho certo na temporada, porque a chance de ficar de fora dos playoffs e passar por esse vexame gigantesco era bem grande.
Isso aí, para fechar então vamos de palpite também. Fábio, quem vence essa partida?
New England Patriots.
É difícil apostar em outro palpite da Patriots.
É o jogo em Foxboro, né? Então tem esse fator também. Jogar lá é muito difícil. É, só para a gente fechar também, eu queria ler aqui a sequência da tabela dos Patriots. Então vai ter o Vikings agora, depois Dolphins em casa, Steelers em casa, Bills fora e Jets fora. Na verdade, assim, não, dentro da divisão não tem mais o que falar, mas eles correm risco real de não ficar com uma vaga de bye?
Os Patriots varrem esses últimos jogos.
Ganham 5?
Eu não diria isso com tanta certeza. O jogo contra o Pittsburgh Steelers é um jogo bem complicado. Acho um jogo...
New England, hein?
Eu sei, mesmo assim, eu acredito que é um jogo bem difícil. Como o próprio Fernando falou, né? É uma secundária bem deficiente em New England, e aí você vai enfrentar Juju, Smith-Schuster e o Antonio Brown. Com certeza não é uma dupla que vai fazer pouco contra aquela secundária. Então eu diria que os Patriots, eles realmente vão ganhar os 3 jogos da divisão. Acredito que vençam os Vikings, mas eu coloco um ponto de interrogação ainda em relação ao jogo contra o Pittsburgh Steelers.
Fábio, eu só discordo porque a gente sempre aqui é uma expectativa muito grande para Patriots e Steelers, e o resultado toda a temporada parece que é o mesmo quando acontece.
É verdade.
E outra coisa que sempre acontece com os Patriots é perder um desses jogos aqui para os times da divisão.
Em geral, para os Dolphins.
Então, tem 3 chances aí para perder um jogo. Na 17ª semana também costuma rolar umas derrotas, assim, né?
Com o time reserva, geralmente, né?
Contra os Jets ainda, ó. Os Jets estão mordidos, né? Com os Patriots. Quem sabe, né? Mas grandes chances aí dos Patriots, mais uma vez, ficarem com um bye. Seguindo aqui, vamos falar de outro jogo que é já nessa quinta-feira, né? O meu New Orleans Saints visita o Dallas Cowboys, jogo do Thursday Night Football. Algo até que é meio incomum, né? Que é os times jogarem em 2 quintas-feiras seguidas, mas costuma acontecer, né? Depois do feriado do Dia de Ação de Graças. Então os times jogaram na quinta passada, tiveram uma folga de uma semana, depois eles voltam só daqui a 10 dias para a semana 14. Mas eu vejo aqui um dos principais desafios para o Saints nessa temporada, Fernando, porque vai enfrentar uma fortíssima defesa, né? E é justamente o que pode impedir o Saints de ganharem um jogo, né? Uma grande defesa. Como que você vê esse matchup?
Exatamente, Ricardo. É uma das partidas mais difíceis. No começo da temporada parecia pouco provável que esse time dos Cowboys fosse fazer um jogo tão complicado assim, mas foi uma defesa que evoluiu bastante nos últimos jogos. Uma defesa que defende vai muito bem contra o jogo terrestre, que é uma das grandes armas dos Saints. E também a gente não pode esquecer que esse ataque dos Cowboys começou a engrenar de novo. O Ezekiel Elliott estava voando baixo, e até o Dak Prescott voltou a jogar melhor. O Amari Cooper entrou muito bem nesse time dos Cowboys. Então também vai ser um outro teste interessante para a gente ficar de olho. A defesa dos Saints é a melhor contra o jogo terrestre, então vai ser outro duelo bem interessante do outro lado, né? Ver essa defesa do Saints tentando parar o Ezekiel Elliott. Então é a promessa de um jogo bastante interessante, que não parecia prometer tanto, mas nas últimas semanas ganhou um destaque muito maior essa partida.
Eu acho que o Dallas Cowboys, pelo menos no lado defensivo, ele mostrou como o draft ele pode fazer diferença em pouco tempo. Né, nos últimos 2 anos, o Dallas Cowboys ele selecionou 2 linebackers que hoje são o coração dessa defesa, né, que é o Van Der Esch e o Jalen Smith. Tinha tido uma lesão horrorosa no college e eles foram lá e apostaram. Se eu não me engano, até eles trocaram para subir no draft no segundo dia e selecionarem ele no ano passado. E o investimento foi, acho que está sendo pago, né? Hoje são 2 jogadores que estão comandando bastante a defesa. Vai ser um desafio bem interessante para não só para a linha ofensiva, mas para todo esse ataque do New Orleans, ver como eles vão atuar frente ao Kamara, frente ao Ingram e obviamente ao Drew Brees. E eu queria destacar também um matchup que eu acho que vai ser muito interessante nesse jogo, que é o Marshon Lattimore contra o Amari Cooper, né? O Amari Cooper vem de uma partida sensacional no Thanksgiving. E, em que ele mostrou a melhor qualidade dele, que ele é um corredor de rotas absolutamente perfeito. E, então acho que o Latimore pode ter um pouco de problemas e é um matchup pra gente ficar de olho.
E até sobre isso, já que você puxou o ataque, Fábio, a gente tá falando aqui muito disso, de ataque contra defesa, mas o ataque dos Cowboys potencialmente, né, já é um ataque perigoso, né, apesar de em alguns jogos ele praticamente sumir, mas tem um quarterback que a gente já viu ele fazer coisas boas, tem um dos melhores running backs da liga, e agora tem um wide receiver um pouco mais confiável. Então, vocês acham que os Saints também precisam se preocupar com esse ataque, ou o jogo vai se desenvolver muito mais no trabalho defensivo dos Cowboys?
Eu acho que se os Cowboys eles abraçarem a zebra e vencerem os Saints, com certeza a gente vai estar falando semana que vem numa ótima atuação defensiva. Vai passar com certeza pela defesa, roubando a bola, pressionando bastante o Breeze e não deixando a dupla de running backs jogar, né? Mas esse ataque do Dallas, ele ainda não me é muito confiável. Eu não consigo ver o Dallas vencendo a divisão ainda, justamente porque acho que no momento crucial das partidas, você ter que confiar no Dak Prescott é um problema. Uma coisa é você estar ganhando o jogo, soltar a bola no Ezekiel Elliott para ele gastar relógio, correr, porque ele é realmente fenomenal. Mas se você precisar do Dak Prescott para que ele conduza um drive da vitória, ou para que ele tire, por exemplo, 10 pontos no último quarto, eu acho que fica muito perigoso, ele vai expor a bola e vai acabar perdendo o jogo. Então acho que, com certeza, se o Dallas vencer, vai ser a partir da defesa e não do ataque.
Sem dúvida, isso que o Fábio falou é bem importante. É um ataque que vive do Ezekiel Elliott. E quando o jogo terrestre é do Elliott, quando o Ezekiel Elliott não entra na partida, é um time que não tem pra onde correr, porque o Dak Prescott é um quarterback extremamente limitado. É um time que joga muito bem quando consegue trabalhar dentro das muitas limitações do Prescott, mas quando o Prescott é obrigado a assumir a responsabilidade de conduzir o ataque, a coisa muda de figura e complica bastante a vida dos Cowboys, né? Isso, sem sombra de dúvidas, vai ser um diferencial muito grande nessa partida.
Alguém quer apostar nos Cowboys aqui ou é Saints, sem dúvida? Ninguém, né? Só o Grilo, né? Ao fundo. Então, aposta de todos aqui no Saints, né? Vamos ver se a gente quebra a cara, até porque os Saints já ganharam 10 seguidas. Então, é aquela coisa, né? Quanto mais você ganha, né, mais você tá próximo de perder alguma partida, né? Porque não é possível você manter uma sequência gigante assim. Mas já tô, vocês veem que já tô me preparando para uma possível derrota aí, né?
Não, mas e assim, é importante também destacar o seguinte, né? Nesse jogo, não é somente a torcida do Saints que vai estar rezando para uma vitória do Drew Brees, né? Toda a torcida da Filadélfia vai estar ligada e rezando para que o Dallas Cowboys perca esse jogo, porque na semana seguinte os Eagles enfrentam os Cowboys e o vencedor provavelmente vai ficar com a divisão. Né? Então acho que isso vai ser vai ter muita torcida a favor do Saints nessa quinta-feira.
Tá bom que você já puxou o gancho pro próximo jogo, que é Eagles e Redskins, né? O jogo do Monday Night Football. E então, para você, Fábio, esse jogo é tranquilo para os Eagles? Porque você já descartou os Redskins da briga, hein?
Ah, eu descartei mesmo. Apesar deles terem... Eu também acho que os Redskins, eles acertaram no draft. Eles selecionaram o Darius Geis, que eu acho que vai ser um bom running back, apesar de ter sofrido uma lesão na pré-temporada. E o Payne, na primeira rodada, ele tem jogado muito bem no interior da linha defensiva. Mas os Eagles, eles parecem que se encaixaram durante o jogo dos Giants, né? Eles lembraram muito o antigo Philadelphia Eagles a partir de um certo momento. Eles estavam com muita dificuldade para conter o Saquon Barkley, conter o ataque dos Giants. Até a linha ofensiva parecia que estava jogando alguma coisa. E em algum momento do jogo eles realmente conseguiram sair daquele zero. Se não me engano, estava 12-0 para os Giants. E eles conseguiram virar a partida, vencer, controlar o relógio. Tem sido um problema muito grande a proteção da bola para o Philadelphia Eagles, e eu acho que essa é a chave para ganhar a divisão. Hoje, inclusive, o Doug Peterson comentou que eles pretendem dar mais carregadas para o running back Josh Adams, se eu não me engano. E acredito que se estabelecer o jogo terrestre, eles podem trazer aquele ataque de 2017, que foi absolutamente fenomenal. Infelizmente o Redskins perdeu o quarterback e isso tira muito da confiança do ataque, e eu acredito que eles não têm mais chance não de brigar pela divisão.
É verdade, são alguns pontos interessantes. Acho que a primeira questão do Alex Smith ter ficado de fora da temporada, e o Colt McCoy, ele começou bem contra os Texans, mas fez uma partida bem ruim contra o Dallas Cowboys lançou algumas interceptações bastante questionáveis ali. E a outra questão é esse jogo terrestre dos Eagles, parece que eles encontraram um running back número 1 agora. O Josh Adams teve a melhor partida da carreira até agora contra os Giants. Um jogo que os Eagles sofreram bem mais do que esperado para vencer, mas no fim, como o Fábio falou, o time conseguiu encontrar o caminho ali. E é, acho que é um jogo que os Eagles entram como favorito de fato, porque esse time dos Redskins já vinha caindo bastante de produção nas últimas semanas. E sem o Alex Smith, acho que tudo indica que esse time não impõe mais muito... Não impõe mais muito respeito, não é um time que leva muito perigo aos adversários. É, o jogo terrestre parou de funcionar, o Adrian Peterson não veio muito bem nos últimos jogos, e com o Alex Smith era crucial, com o Colt McCoy mais ainda, que esse jogo terrestre começasse a fluir bem, e não tem sido o caso. Então, acho que os Eagles levam essa partida com alguma tranquilidade.
É, realmente, eu acho que se os Redskins tivessem o Alex Smith nesse jogo, e nesse momento, seria bem complicado para os Eagles, porque o time não está jogando nada. Está bem, está tendo alguns lampejos, né? E isso não é o bastante, né? Para a defesa também não passa muita segurança nesse momento. Falando em defesa, né? Antes da gente fechar esse jogo, os Redskins, que um pouquinho antes de começar a gravação aqui, eles conseguiram contratar o Ruben Foster, né? Que foi dispensado pelos Niners no final de semana, por conta de mais um caso de violência doméstica. Ele foi preso, inclusive, e os Niners desistiram dele, porque é uma sequência de problemas na carreira desse cara, e os Redskins resolvem apostar nele. Queria que vocês comentassem rapidamente, tanto do lado esportivo, se isso pode agregar, quanto a questão em si, né, de um time ainda apostar num cara que está envolvido na violência doméstica.
Se eu não me engano, o Foster foi escolhido na primeira rodada, né? No final da primeira rodada, pelo San Francisco 49ers. 31, eu achava que era 27. Mas assim, ele realmente saiu da faculdade como um grande prospecto para ser linebacker. E qualidade, se for analisar unicamente futebol americano, ele é um grande jogador. Você vai querer ele no seu time. Ele é um bom linebacker. Ele, com certeza, ele consegue elevar o nível da sua defesa. Mas, infelizmente, a gente não pode separar o jogador daquilo que ele faz fora do campo, né? Você não quer um jogador que é preso, que atrai uma publicidade ruim, que acaba expondo a marca do seu time e que traz um impacto tão negativo para a sociedade, né? Porque a gente tem que ver que os jogadores de futebol americano, eles são exemplos, eles são heróis, principalmente para o pessoal que é mais jovem. E a tendência é o quê? É a reprodução do comportamento dessas pessoas. E no momento que um jogador que tem tanta qualidade, ele tem uma atitude tão vergonhosa e tão desprezível como essa, você acaba reproduzindo esse tipo de comportamento, e isso é muito danoso, não só para a menina que acabou sofrendo a lesão, mas para a sociedade como um todo. Eu sou totalmente contra você assinar com qualquer jogador que tenha esse tipo de postura. Ray Rice, por exemplo, acho que foi um dos melhores exemplos de como uma instituição lidou com isso. Para quem não lembra, era running back do Baltimore Ravens, e a franquia disse o seguinte quando saiu o caso de que ele tinha agredido a namorada: todos os torcedores podem vir aqui na loja e trocar a camisa do Ray Rice por outra camisa de outro jogador com outro número, porque esse jogador não faz mais parte do Baltimore. Eu acho que é isso que a gente tem que passar, essa mensagem é a mais importante.
É bom, só complementando um pouco o que o Fábio falou, os 49ers passaram por uma situação bastante semelhante com o Aldon Smith, embora não fosse o mesmo problema, mas o Aldon Smith teve toda aquela sequência de prisões em pré-temporada e tudo mais, então... Acho que eles não quiseram correr um risco semelhante com o Foster, já cortaram cedo, mas é verdade o que o Fábio falou. Acho que na questão esportiva é um jogador talentoso, e os Redskins, não sei se é uma aposta, esperando que o Foster se recupere desses problemas extra-campo, o que na minha opinião parece pouco provável, porque não é uma segunda vez, então já foram vários casos, então acho que uma recuperação dele parece bastante difícil. Mas no aspecto esportivo, é uma boa contratação. Um jogador que tem muito potencial e que pode reforçar bastante essa defesa.
E tem que ver se ele não vai ser suspenso, né, depois disso, para ver se vale a pena mesmo pegá-lo nessa situação. Mas os Redskins pegaram ele agora de waivers, né? Então eles vão ficar com o contrato de calouro dele. Então tem mais um tempo aí vinculado ao time de Washington. Então agora é hora do melhor de 30 picks.
Melhor de 30!
Então, o melhor de 30, a gente fala de todos os outros jogos da rodada, só que cada um vai ter apenas 30 segundos para fazer a análise, caso contrário, leva buzina aqui do Pix. Começamos com o Fábio, falando dos jogos de domingo. Atlanta Falcons recebe o Baltimore Ravens, Fábio.
É um jogo de uma franquia que se esperava demais e, infelizmente, foi atrapalhada pelas lesões contra uma franquia que está com uma disputa interessante na posição de quarterback. Joe Flacco ficou fora 2 semanas, Lamar Jackson entrou, conduziu 2 vitórias, apesar de ter alguns problemas ainda no jogo aéreo. Né? Lançou 2 interceptações contra uma defesa fraca do Oakland Raiders, mas venceu o jogo. Acredito que a defesa do Baltimore vai ser um fator determinante contra um bom ataque, conduzido pelo Matt Ryan, e os Ravens vencem essa partida.
Vamos lá, seguindo aqui, o Tampa Bay Buccaneers recebe o Carolina Panthers. O Winston foi bem nesse último jogo, né? Será que dá pra confiar numa sequência dele, Fernando?
Bom, Ricardo, se a gente for seguir a lógica, essa é a partida em que o Winston joga mal e é substituído pelo Fitzpatrick no segundo tempo. É, mas os Panthers com a corda no pescoço e entram precisando de uma vitória urgente pra manter a chance de ir pros playoffs viva depois dessas duas derrotas seguidas, em especial dessa derrota pro Seahawks. Acho que os Panthers levam vantagem, até porque o Christian McCaffrey vem numa fase simplesmente espetacular, então isso daí vai fazer muita diferença. E no geral, acho que é um time que tem mais talento, então eu aposto nos Panthers.
Pessoal escapando da buzina por enquanto. É, Fábio, o New York Giants, que vem aí também numa sequência de bons jogos, apesar de ter perdido para os Eagles, recebe a forte defesa dos Bears, e provavelmente com o Trubisky de volta, né?
Então, é um grande jogo, acho que é um grande jogo bem interessante ver como essa defesa vai enfrentar o ataque do Saquon Barkley com o Odell Beckham Jr. Acho que teve realmente uma melhora no jogo ofensivo dos Giants nas últimas 3 semanas, mas a defesa do Bears é um fator muito, muito, muito forte e determinante para mim nessa temporada. Acho que de todos os times que estão tentando playoffs, estão favoritos aos playoffs, é a melhor defesa e pode fazer toda a diferença em janeiro, a vitória fica com os Bears.
É, seguindo aqui, Fernando, o Miami Dolphins recebe o Buffalo Bills num jogo que todo mundo vai querer assistir, né? Só que não.
É, pois é, aquele jogo ali é complicado de falar. Mas é, os Bills conseguiram uma vitória bem, bem legal sobre os Jaguars, o Josh Allen voltou muito bem, e, enfim, foi um dos fatores determinantes dessa vitória. Josh Allen consegue correr muito bem com a bola, ele conduz muito, ele consegue mover as correntes correndo e defender contra o jogo terrestre, já é um dos problemas para essa defesa dos Dolphins. Então acho que por esse fator extra da mobilidade do Josh Allen, a facilidade que ele tem para chegar ao campo com o braço também, acho que eu acredito que os Bills levam uma vantagem.
Eita, saiu buzina, o pessoal tá fiadinho, Ricardo, mas não escaparam da buzina hoje. 1-0, 1-0 pra gente.
É, eles ficam treinando durante a semana, né, falando na frente do espelho e tal, mas não vale, tem que... A gente tá aqui pra ouvir buzina, para isso que a gente é pago. Inclusive tem um bônus, né, Pix, no nosso salário.
Isso.
Toda vez que você solta buzina.
Jogador de futebol, quando faz gol, ganha o caixinha do jogo. E a gente ganha o bônus.
Exatamente. Então vamos ver aqui se sai mais buzinas, Fábio, porque o Green Bay Packers recebe o Arizona Cardinals. É, Packers num momento de crise, hein?
É, o Packers ele precisa vencer os 5 jogos que faltam e torcer por uma combinação bastante improvável de resultados para que chegue na pós-temporada. Mas esse jogo é aquele jogo em que o Packers ele entra como muito favorito e é difícil imaginar que ele não saia com uma vitória. Né? Os Cardinals eles têm um time bastante deficiente, praticamente nos 2 lados da bola, apesar da defesa conseguir algumas boas atuações. E eu não vejo como o Green Bay possa perder esse jogo. A vitória dos Packers.
Olha, hein, não sei não, hein, vai que perde esse jogo, aí demitem o Mike McCarthy na hora, né, também. Fernando, o Houston Texans recebe o Cleveland Browns, um jogo bem interessante porque os Browns estão numa crescente, parece que só precisava de uma coisa em Cleveland, né, que é sair o Hugh Jackson.
Exatamente, a saída do Hugh Jackson mudou totalmente a cara do time, é o time que reestruturou o ataque em função do Baker Mayfield, vem dando certo. E do outro lado, esse time dos Texans, que vem numa sequência de vitórias muito boa, tem uma defesa muito forte. Vai ser bem interessante ver o confronto da defesa dos Browns pressionando a linha ofensiva dos Texans, que a gente sabe que é um dos pontos fracos. Mas, no geral, acho que o time dos Browns ainda... Eu ainda não consigo apostar nos Browns numa partida como essa, que os Texans têm um momento melhor. Então, acho que os Texans levam.
Quase, a gente ganha mais um bônus no salário aqui. Fábio, o Jacksonville Jaguars, que também está em crise, vai trocar o quarterback, o Fournette foi suspenso, recebe o Indianapolis Colts.
É um time em que tudo está dando errado contra um time em que está tudo dando certo. De um lado, Andrew Luck, que tem 8 partidas consecutivas com no mínimo 3 passes para touchdown. E no outro você tem o Jacksonville Jaguars, que perdeu, se eu não me engano, a 7ª, 8ª consecutiva, com defesa e ataque não funcionando, todo mundo jogando mal, o coordenador ofensivo foi demitido, o running back brigou e você não tem um quarterback. Então parece uma vitória fácil dos Colts.
Esse jogo aconteceu umas 2-3 semanas, não foi tão fácil assim, né? Vamos ver aí na prática, até porque o jogo é no grande piscinão da NFL, que é o estádio dos Jaguars, né? Que tem uma piscina lá na arquibancada. É, já que invertemos os times de vocês aqui na análise, Fernando, fala agora de Oakland Raiders e Kansas City Chiefs. Tá todo mundo dizendo que vai ser o maior massacre da história da NFL. Conta pro Fábio se vai ser isso mesmo.
É, Ricardo, acho que não chega tanto, até porque o Derek Carr tá se esforçando bastante pra complicar a vida do John Gruden e não dar essa primeira escolha do draft tão fácil assim. É, então acho que esse time dos Raiders pode explorar um pouco ainda essa defesa dos Chiefs, que vacila de vez em quando. Então, acho que vai ser uma vitória tranquila dos Chiefs, mas eu não colocaria como um massacre tão grande assim. Acho que esse time dos Raiders deu uma melhorada nas últimas semanas e pelo menos vai conseguir fazer um jogo honesto. Não vai ser um passeio. Vai ser um passeio, mas não tão grande.
Ô, Fábio, quanto que você pagou pro Fernando defender seu time?
R$50.
Tá barato! Tá barato pra caramba.
Que é isso aí, Fernando. Tá se vendendo por pouco. É, vou seguindo aqui, Fábio, então, Seahawks e Niners, né, esse jogo que seria o Sunday Night Football.
É um jogo que a gente gostaria muito de ver, e ele com todas as peças em campo, né, mas a defesa do Seahawks se reconstruiu depois de perder tantos jogadores importantes e históricos para a franquia, e o ataque ele é sempre muito bem conduzido pelo Russell Wilson, então a gente pode acreditar que o Seattle Seahawks vai vencer esse jogo e vai continuar firme na luta pelos playoffs que pareciam tão improváveis no início da temporada. Os Niners já estão projetando o draft, provavelmente com uma primeira escolha, segunda, no máximo top 5 para o San Francisco 49ers.
Vamos lá, Fernando, Detroit Lions recebe Los Angeles Rams, inclusive é nesse jogo, né, que o Rafael Fraga lá do USA na Rede falou pra gente semana passada que vai estar os Rams, depois daquele jogaço, como eles vêm pra enfrentar os Lions fora de casa?
Um jogo que em tese é bem mais tranquilo pros Rams, os Lions já vão no modo 2019, enfim, vão pegando vitórias quando dá, mas no geral é um time que já deu adeus à temporada, perdeu o Marvin Jones por lesão, então vai complicar bastante. Os alvos do Stafford já são escassos, ele vai ter um a meio, vai ter o principal, perto do principal alvo dele. Então acho que uma vitória bastante tranquila para os Rams ali, para dar uma acalmada depois daquele jogaço contra os Chiefs.
Eu vou fazer mais uma para você, Fernando, porque eu deixei o melhor jogo para o final, para o Fábio, tá? Tennessee Titans recebe o New York Jets, Fernando. O que você espera desse jogo?
Eu espero uma vitória bem tranquila dos Titans, é um time que vem encaixando melhor nas últimas semanas. O único percalço foi aquele atropelo que levaram dos Colts. Mas como o Fábio havia falado antes, o Mariota fez um bom jogo contra os Texans. É um time que está se encontrando na temporada. E do outro lado, a temporada dos Jets desandou de vez. O time não consegue mais se encontrar depois daquela primeira semana. Então, eu acho que é uma vitória bastante, relativamente tranquila até para o time do Tennessee Titans.
Então, o último jogo eu deixei aqui para o Fábio, porque ele me pediu muito para fazer esse jogo no final. Então, fechando aqui a rodada de melhor de 30, Fábio, o Cincinnati Bengals recebe o Denver Broncos, que você tanto ama, que vários ouvintes sempre perguntam, quer saber sobre os Broncos, aí pergunto diretamente pra você, né, porque você disse que os Broncos não vão pros playoffs de jeito nenhum e tal. O que vai acontecer com os Broncos diante dos Bengals que não estão jogando nada?
Não, os Broncos, eles têm tudo pra ganhar esse jogo, né, eu não acredito que os Broncos vão pra pós-temporada. Né, me pediram para fazer uma análise do Denver Broncos, inclusive no Twitter, né? Mas...
daqui a pouco a gente fala disso.
Exatamente. Mas o Denver ele vai ganhar esse jogo. A defesa jogou muito bem contra os Steelers, forçou 4 turnovers e conduziu a vitória, como é a característica do time do Denver, né? Há muitos anos já. Mas tem que cuidar. Case Keenum, ele pode perder muito a bola e a sorte é que
propósito, né, Fábio? Fez de propósito porque tu sabia que ia levar a buzina pra alegria. Exatamente. Da torcida do Broncos.
Exatamente, mas o Denver Broncos ganha esse jogo, pode ficar tranquilo.
Então, Pix, merece até um bronco aí pra fechar o bloco agora.
Sensacional.
Pela primeira vez nesse programa, Fábio Garcia diz que os Broncos vão ganhar um jogo. Deixo essa mensagem e com isso a gente encerra o primeiro bloco, Pix. Daqui a pouco tem as perguntas da galera.
É, mas eu vou dizer pra vocês, ó, isso não ameniza a situação dele com a torcida, viu? Chamo vocês na sequência, gente. The Playoffs na WP, olha só. Eu tô aqui pensando em fazer um negócio nesse intervalo musical. Pra galera que tá acompanhando a reprise do programa, agora vão ter alguns recadinhos rápidos da WP. Pra galera que tá na versão ao vivo, vai ter uma música que nós todos vamos escolher. E depois alguns recadinhos rápidos da WP. Seguinte, escolham aí o pessoal que tá nos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. Escolham aí, 1, 2 ou 3. Falem aí pra mim que eu tenho um recado pra passar aqui da Fronteira Esportes. Enquanto eu passo o recado, vocês respondem aí nos grupos. Pode responder também na hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter, que eu vou dar uma olhada já já e vamos selecionar uma das 3 músicas que tem aqui na nossa lista. Fechado? Espero lá, 1, 2 ou 3. Só colocar o número lá nos grupos ou na hashtag ThePlayoffs na WP no Twitter. Recadinho da Fronteira Esportes. Conhece a Fronteira Esportes? Fronteira Esportes é uma loja online com uma infinidade de artigos dos principais esportes americanos, do rugby e do futebol. São roupas de passeio, são jerseys de diversos times das ligas americanas, do futebol, do rugby, equipamentos para a prática de futebol americano, calçados, bonés, ó, inclusive falando de boné, os bonés do The Playoffs estão lá, R$85 o boné. E mais isso, ó, pra ti que acompanha o The Playoffs na WP, a Fronteira Esportes tá dando 20% de desconto em toda a loja, usando o cupom RADIOWP. Facinho, facinho, vai lá então, pega o teu boné, tem opção do boné azul, opção do boné preto, a jersey do teu time. Dá uma passada na fronteiraesportes.com.br, dá uma olhada nos preços. Só olha os preços e pensa que tu tem 20% de desconto usando o cupom RADIOWP. fronteiraesportes.com.br. Passa lá e garante esse baita presentão que a WP e a Fronteira Esportes estão dando pra vocês que acompanham a parceria do portal The Playoffs e da WP. Muito bem, intervalinho musical e a gente já volta.
Programa The Playoffs.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite. Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora nos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete. 2 horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz.
Despertador Web Putz. Trilha de boa pra começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Webputs.
Webputs, Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. .com.br, uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Muito bem, The Playoffs na WP, de volta, intervalinho musical, jogo rápido aqui com uma singela homenagem da WP. Minha também, claro, o criador do Bob Esponja que hoje deixa-nos, né? Ele diagnosticado com uma doença degenerativa dos nervos que controlavam os músculos involuntários. Não lembro a sigla lá. Mas enfim, ele foi diagnosticado ano passado, 2017, agora faleceu hoje. Mas aí o legado do cara tá construído, né? Desenho aí, Bob Esponja, dá com pau nos tempos pro resto da vida. Equipe The Playoffs, voltamos!
Valeu, Pix. Vamos então para o último bloco aqui do programa, que é aquele espaço reservado para as perguntas da nossa audiência. Lembrando que você pode mandar perguntas, né, durante a semana, no dia e tal, sempre pelos canais do The Playoffs nas redes sociais, @ThePlayoffsBR, siga-nos por lá, e também no WhatsApp, né? Então você manda mensagem pra gente no 11 983830080. Você pode mandar a pergunta tanto nesse número, quanto você também pode pedir para ser adicionado num grupo de NFL do The Playoffs, e aí a gente lê a sua pergunta direto no grupo, tá? E é o caso aqui, a gente tem muitas perguntas no grupo de WhatsApp, é engraçado porque eles não contentes com uma pergunta, eles vão e mandam outra, depois outra, então a mesma pessoa tem umas 3, 4 perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder aqui as perguntas de todos. Começando com, vamos ver aqui, porque a lista tá grande, a Áurea de Volta Redonda, ela é uma das que fez várias perguntas aqui. Eu vou falar aqui a pergunta sobre os Patriots. Ela falou assim: gostaria de saber se já dá para prever como vai ser a pós-temporada dos Patriots, se eles chegam forte, como sempre, ou se mantém esse ritmo meio lento, né? Porque eles perderam dos Titans e tal, estão reclamando do desempenho do Brady. Para você, Fernando, eu sei que você é um dos que mais, né, acredita nos Patriots em qualquer situação, independente do que aconteça. Mas tentando ver aí uma luz no fim do túnel para os adversários, é um dos melhores momentos para tentar ganhar os Patriots nos playoffs?
É, sem sombra de dúvida, acho que nos últimos anos é o ano em que os Patriots entram mais vacilantes na pós-temporada, né? O Brady não vem jogando bem, mas não vem sendo o Tom Brady espetacular que a gente está acostumado a ver. Então é um time que tem uma defesa bastante com vários problemas. Então, sem sombra de dúvidas, acho que é um time dos Patriots que dá pra ganhar dessa vez. Sem sombra de dúvidas, tem caminhos pra vitória contra esse time dos Patriots. Acho que os Chiefs têm possibilidade de surpreender. A gente sempre cita o Houston Texans como um dos candidatos. O Pittsburgh Steelers, a questão é que eles sempre acabam perdendo pros Patriots. A gente sempre cria expectativa em cima dos Steelers e eles acabam perdendo. Mas, sem sombra de dúvidas, temos muitos times credenciados pra vencer os Patriots nessa pós-temporada. A grande questão é que a gente sabe que esse time tem uma mentalidade construída para ganhar títulos, e quando chega na pós-temporada, o time parece que liga aquela chave e simplesmente as coisas encaixam, funcionam, e os Patriots dão um jeito de chegar pelo menos na final de conferência.
O Felipe Fagundes de Gravataí, Fábio, ele pergunta o que está acontecendo com as defesas da NFL esse ano, pois não tem nenhuma muito bem, se é os ataques que estão se destacando muito, ou as defesas que não se acharam, porque na opinião dele, do Felipe, não tem nenhuma grande defesa nessa temporada, jogando em alto nível.
Então, Felipe, eu acho que é um pouquinho das duas coisas, tá? A gente tem 3 ataques que estão voando na NFL desde praticamente o início dela, que é o Kansas City Chiefs com o Mahomes, o Jared Goff e o Sean McVay conduzindo, junto com o Todd Gurley, o ataque do Los Angeles Rams, e obviamente o Drew Brees numa campanha de MVP, e Alvin Kamara, Ingram, Michael Thomas, e são 3 ataques que encantam muito. Né? E pelo menos para a maioria das pessoas, um jogo que tem 50 pontos que nem Rams e Chiefs é muito mais atrativo e muito mais interessante do que um jogo que seja 10-7 com as defesas voando. Mas eu discordo um pouco de você, Felipe, porque a defesa do Chicago Bears está jogando muito bem, né? Além da chegada do Khalil Mack, que causou um impacto violento na questão da pressão, sobre o quarterback, a gente tem o Eric Jackson jogando muito bem, né? Já são, se não me engano, 3 touchdowns para um safety na NFL. Isso não é uma coisa muito comum. É realmente um ano de atuações acima da média, e tem que lembrar que ele está só no segundo ano de liga. Então acredito que a defesa do Chicago Bears, com Roquan Smith, Leonard Floyd, o Danny Trevathan, é uma defesa muito, muito, muito forte, e ela pode fazer toda a diferença na pós-temporada, inclusive contra esses grandes ataques que eu mencionei.
O Roberto Campos, de Tapicerica da Serra, torcedor dos Broncos, mas não pergunta diretamente dos Broncos, ele fala aqui sobre o Philip Lindsay, perguntou de um jogador do Broncos, o que a gente acha dele, né? Porque ele não foi draftado e está se mostrando um dos melhores running backs da liga. É aquela coisa que a gente sempre fala, Fernando, que os times que apostam em running backs em rodadas muito cedo no draft
às vezes estão gastando escolha porque pode ter um grande running back nem draftado, como foi o caso do Lindsay.
É, com certeza, a gente já havia destacado o Philip Lindsay no programa passado, né? Tem sido uma das gratas surpresas dessa temporada. Ele se firmou muito bem como running back número 1 dos Broncos. E é isso, Ricardo. Era uma classe que tinha muitos running backs bons no ano passado, né? Então, daria pra... Obviamente, você tem o Saquon Barkley, que tá um nível acima dos outros. Mas era uma classe que tinha muito talento ali mais pra frente, né? A gente viu o Nick Chubb, que saiu na segunda rodada. A gente viu o Philip Lindsay, que sequer foi draftado. Então, enfim, era uma classe que tinha muitos jogadores bons, muitos running backs de qualidade. E os Broncos fizeram uma aposta em um cara que não aparecia nos radares de muita gente, mas que tem se mostrado um excelente running back numa temporada de estreia. Então, acho que parabéns para a equipe de scouts do Denver Broncos, que conseguiu encontrar e identificar as qualidades do Philip Lindsay e investir nele, apostar nele, e está tendo resultados agora.
O Lucas Felizbino, de São Paulo, ele falou aqui quanto esse descanso de Rams e Chiefs vai dar uma vantagem para eles nessa reta final dos playoffs. Eu acho que, assim, o bye é meio distribuído aí, né, para os times. Cada um tem vantagens em algum momento, né, diferente. Mas os dois times já têm muito consolidada a sua situação na temporada. A questão mesmo vai ser como eles chegam nos playoffs, e os dois devem ter bye nos playoffs também. Mas ele perguntou aqui também sobre esse número grande de coordenadores demitidos, técnicos demitidos, general manager, se isso é normal, porque é diferente do padrão dos esportes americanos, se algo está mudando, o que você acha, Fábio?
Não é normal, eu não vejo como normal a demissão de vários coordenadores ao longo da temporada. Né? Acho que esse ano a gente teve um número um pouco acima do que estamos acostumados. Agora, recentemente, a mais nova vítima foi o coordenador ofensivo do Jacksonville, né? Que, se eu não me engano, é o terceiro coordenador demitido por Jacksonville na era Blake Burrows, né? Porque aparentemente o problema está na coordenação e não no quarterback. Mas assim, eu não acho que seja. Eu acho que é unicamente pressão. É uma pressão gigantesca. Por exemplo, você tem uma pressão muito grande no Cleveland Browns para obter vitórias. Todo mundo concorda que os últimos dois drafts foram muito bem feitos. Então, por que o time não vence? Por que o time só tinha, sei lá, duas, talvez, uma vitória nas primeiras 5 semanas, sabe? E a pressão ela vai acumulando ao longo das temporadas. Então, se por exemplo, a gente pode muito bem esperar a demissão, inclusive, do head coach Jacksonville, se as coisas não melhorarem no próximo ano. E acho que não é uma tendência a gente ter muitos coordenadores demitidos, mas acaba sendo uma consequência natural de grandes expectativas que se criam em torno de drafts ou, às vezes, de uma campanha passada. Por exemplo, a do próprio Jacksonville, que ano passado foi vice-campeão e esse ano, a princípio, não vai nem para os playoffs.
E só acrescentando um pouco, a gente acho que vai ter uma pós-temporada de muitas mudanças também, né? Além do Maroney, como o Fábio já havia citado. O Dirk Cutter vem na corda bamba lá em Tampa Bay, o Mike McCarthy em Green Bay, então vai ser uma pós-temporada, uma pré-temporada com muitas mudanças de técnicos também.
O Vance Joseph em Denver.
Muita gente na corda bamba, então acho que a gente pode esperar mais cabeças rolando aí.
E assim você respondeu outra pergunta do Roberto Campos aqui, que era justamente sobre quais Redcoats podem ser demitidos aí no fim da temporada. E aí, emendando outra, o Will Carvalho no Instagram, ele pergunta aqui: quem seria o melhor substituto entre os head coaches possíveis caso Mike McCarthy seja demitido do Green Bay Packers? Então, dá para ter alguma ideia aí de nome para os Packers, ou Fernando?
Olha, Ricardo, é uma pergunta meio difícil de responder, né? Acho que a gente vai ter que esperar muito para ver como que vai ser esse encaixe durante a pré-temporada. Então, no momento, eu não consigo pensar em nenhum nome que eu colocaria para substituir o Mike McCarthy.
Eu gostaria de ver o John Gruden. Mas é apenas uma opinião, assim. É apenas uma opinião. De repente, ele ia chegar lá, ele ia trocar o Aaron Rodgers, o Clay Matthews, Nick Perry. Ele ia trocar só alguns jogadores, assim, por escolhas de draft.
O draft de 2030, né? O Fernando, já que o Fábio falou bastante sobre os Broncos, o Flávio CLS está perguntando aqui, ao que se dá essa melhora dos Broncos? Você quer falar, Fernando?
Então, Ricardo, como o Fábio já havia apontado, a defesa dos Broncos fez duas grandes partidas. Também contou com alguns erros, tanto dos Chargers quanto dos Steelers nas últimas partidas. A gente teve aquela interceptação do Big Ben que fechou o jogo, como o Fábio falou, foi uma sequência de turnovers dos Steelers que acabaram custando a vitória, os Chargers também, o Philip Rivers cometeu alguns erros. Então foi uma combinação de fatores, mas a defesa começou a jogar bem, o Case Keenum parou de cometer turnovers, que é importante. E a defesa fez grandes partidas, o Philip Lindsay jogou muito bem nas últimas partidas, foi crucial para os resultados. Então foi um time que começou a se encaixar. Não é um grande time, isso é um fato. Acho que é um time que está na briga nos playoffs por conta da campanha, mas que no papel é um time mais fraco em termos de condições de brigar pela pós-temporada. Vem num bom momento e tem chance de conseguir mais uma vitória nesse fim de semana. Então as coisas começam a dar um pouquinho mais certo ali em Denver, pro pessoal que a demissão do Vance Joseph talvez não seja um negócio tão bom assim.
Inclusive a gente citou, né, no Twitter, o Bruno Fonseca, que é um dos fãs do Fábio, torcedor dos Broncos, e ele mandou pra gente falando: diga pro Fábio pensar bem antes de responder aquela pergunta sobre se os Broncos vão para os playoffs, e também para ele avaliar os adversários que restam e a melhora do jogo do Case Keenum. Algo a declarar, Fábio?
Como é que é o nome? É Bruno?
É Bruno Fonseca.
Oh, então, não, cara, eu, na verdade eu agradeço pela manifestação, acho legal a interatividade, acho legal que as pessoas discordem, porque assim a gente vai construindo um debate, de verdade. Mas eu ainda acho que o Denver Broncos não vai para a pós-temporada, e isso não é uma opinião de quem torce para um rival de divisão, com certeza não. Simplesmente acho que ele não vai para a pós-temporada porque ele demorou para reagir. Realmente, nos próximos 5 jogos, os 5 são possíveis vitórias, né? Tirando ali o Los Angeles Chargers, que é um jogo um pouco mais difícil, mas o Denver Broncos já venceu eles esse ano. Os outros 4 são bem mais fáceis. Você tem ali o San Francisco 49ers, o Cincinnati Bengals sem quarterback, o Oakland Raiders, mesmo sendo em Oakland, o Denver tem um recorde ótimo contra o John Gruden. Então, dá pra imaginar que o time vai vencer muitos jogos. Mas o Case Keenum não vem jogando melhor, né? A gente, eu realmente, depois que o Bruno ele tweetou isso, eu fui dar uma olhada, inclusive eu podia tá enganado, mas acho eu, pelo menos, que não estou. Nos últimos 3 jogos foram apenas 3 touchdowns lançados, né? O time vem jogando muito bem com base na defesa. A defesa forçou 6 turnovers nas últimas 2 partidas, né? E o time fez 6 touchdowns nesses últimos 2 jogos. 4 terrestres, 3, se eu não me engano, do Philip Lindsay, que é realmente a melhor escolha que o Denver Broncos fez em muito tempo. Então, eu não acredito, sinceramente, que o Case Keenum tenha melhorado. Nos últimos 2 jogos, inclusive, ele tem a pior percentual de passes completos dele em relação a ele mesmo nessa temporada inteira. São os dois piores, ou 2 entre os 3 piores. Então, eu acredito que a defesa se acertou melhor e soube ganhar as partidas. Mas não é o Case Keenum a razão das vitórias do Denver Broncos.
Mas, hein, Fábio, isso sinaliza para 2019 uma... Olha eu fazendo comentário, né? Mas eu não pude deixar de fazer isso. E sinaliza para 2019 que, claro, a gente não sabe como é que vai ser o draft do próximo ano. Mas uma reação, né, da equipe, uma possível chegada no playoffs do ano que vem. Pelo menos eu vejo assim.
Sim, eu concordo contigo, Pix, de verdade. Eu acho que se o Denver Broncos ele conseguir um quarterback e uma comissão técnica um pouco mais qualificada, eles viram um dos grandes times da AFC, porque a defesa é muito boa, né? Von Miller e Bradley Chubb são dois monstros que realmente eles podem mudar a história de um campeonato até. Mas o Case Keenum não é confiável, o time precisa de um novo recebedor também e um pouquinho de ajuste na linha ofensiva. Mas o grande problema é o head coach e o quarterback.
Ô, Fernando, já que o Fábio falou bastante do time dele aí, o Denver Broncos, o Douglas Borges tá falando do seu time.
Tem ofensas, né? Olha as ofensas. Ah, os caras perdem a noção, os caras perdem Fábio, um limite, né?
Calma, Fábio. Douglas Borges perguntando do time do Fernando, que é o Indianapolis Colts, é claro, se tem alguma chance do Le'Veon Bell ir para os Colts, né? Porque ele hoje fez um pequeno lobby aí nas redes sociais, né?
Olha, a grande questão do Le'Veon Bell é que eu acho que seria um investimento muito alto e os Colts poderiam priorizar outras posições. Marlon Mack tem dado conta do recado, tem o Naheem Hines, que vem jogando muito bem, o Jordan Wilkins vem fazendo um bom trabalho. Então, por maior que seja a capacidade do Le'Veon Bell de mudar um jogo, enfim, por mais que seja um running back de altíssima qualidade, acho que o Le'Veon Bell não seria uma prioridade para os Colts, né? Seria um dinheiro que os Colts poderiam investir, por exemplo, em tentar reforçar o interior da linha defensiva, poderiam investir em reforçar a secundária. Acho que o running back não é uma necessidade tão grande a ponto dos Colts investirem no Le'Veon Bell tudo o que ele quer.
O Aléo Geres, aqui no WhatsApp de São Paulo, ele perguntou: o Miami Dolphins vai para os playoffs? Não, não vai, Léo. O
Wellington. Agora a torcida do Miami Dolphins te odeia.
Mas a torcida do Miami Dolphins é o quê? O Paulo Antunes, o Vinícius da nossa equipe. E o quê? Mais uns dois, né? Talvez o Aléo também, né? Que perguntou aqui. Não, vai ser bem difícil, Aléo. O Wellington de Vila Velha, Espírito Santo, que torce para os Panthers, ele falou aqui, fez várias perguntas, mas ele perguntou uma delas se vocês o que a gente tem achado do elevado número de faltas na temporada. Tem sido tão elevado em relação a outras temporadas?
Eu não reparei dessa forma. Eu acho que, às vezes, em momentos cruciais, os jogadores acabam perdendo um pouco da atenção, que tem que pensar na jogada, na sua função, no que eles vão ter que bloquear, ou no que, por qual gap eles têm que entrar. Mas eu não vejo como um elevado número de faltas. Não sei se o Fernando concorda comigo.
Fábio, acho que não é especificamente dessa temporada, que é com todas as mudanças de... A NFL tem feito muitas mudanças de regulamento para favorecer o ataque e tudo mais, né? Evitar contatos maiores. Então, no fim das contas, a gente acaba tendo a impressão que tem um número elevado de faltas, mas simplesmente acho que é um sinal dos tempos, né? É um jogo que tem evoluído para favorecer certas situações e, no fim das contas, os jogadores acabam se exaltando ou cometendo alguns errinhos ali. Mas é parte dessa, é tudo parte consequência dessas mudanças que a NFL vem passando nos últimos anos.
Acho que é mais ou menos como eu tinha comentado mais cedo, né? Que um jogo 54 a 51 repercute muito mais positivamente do que um jogo 13 a 10, em que as defesas foram sensacionais.
É, exatamente. A NFL tem tomado muitas mudanças, muitas medidas nesse sentido, né? De incentivar que os ataques funcionem mais e tudo mais. A questão do entretenimento, a gente sabe que isso, no fim das contas, acaba atraindo muito mais atenção do que um jogo de 9 a 6 ou 10 a 7.
O Wellington, ele fez uma outra pergunta aqui, que é: gostaria de saber sobre cada time, do ponto de vista de vocês, o que deveria mudar. Essa aqui é um pouco difícil, porque a gente teria que ficar um dia inteiro falando dos 32 times, tá, Wellington?
Era mas, um bom especial para draft, esse tipo de coisa.
Exatamente, isso que eu ia falar. A gente vai reservar isso daqui, eu vou guardar seu nome, Wellington. E a gente fala isso porque o programa atual da temporada NFL vai até pouco depois do Super Bowl. Se eu não me engano, a gente vai colocar uma semana a mais depois da semana do Super Bowl pra gente fazer um último programa da temporada falando de draft, e a gente já faz isso sobre as necessidades de cada time, tá? E aí eu deixo aqui um abraço também pro pessoal do Instagram, os que participaram aqui. O Thiago Alves, que falou se o Bears é a maior novidade da NFC, com 8 vitórias e 3 derrotas. Acho que é uma boa surpresa para esse ano a forma como os Bears se transformaram num dos melhores times. O Marquinhos 42K pergunta se os Texans podem conseguir algo além da vaga de Wild Card. Não, é isso, Marquinhos. O Texans pode ganhar a divisão, tá com grandes chances disso, mas tem aí os Colts para tentar atrapalhar a vida dos Texans ainda. Os Texans são favoritos, pelo menos ao título da divisão. O Pedro Luna falou aqui: eu comecei a acompanhar a NFL agora, como posso ficar por dentro de todas as novidades? Muito fácil, Pedro Luna, você acessa lá www.theplayoffs.com.br. Se você quiser, você vai direto no theplayoffs.com.br/NFL, porque a gente tem um conteúdo sempre atualizado, com muita coisa do que acontece na temporada. A gente faz matéria de todos os jogos da temporada, então até aqueles jogos que a gente brinca aqui, que ninguém vai ver e tal, sempre tem alguém do The Playoffs assistindo e trazendo matéria pra gente saber como foram os principais destaques do jogo, e enfim, então... para você que está começando, inclusive a gente tem uma área no site também que é o Entendo o Jogo. Procura lá em cima no site. Se for pelo celular, tem aqueles três pontinhos do lado, você clica, aparece lá o Entendo o Jogo. E tem vários textos lá explicando como funciona ataque, defesa, posições, etc. Tem até alguns vídeos agora também que estão no nosso canal do The Playoffs também, que é o youtube.com/TheplayoffsTV, tá? Você acessando esse link, se inscreva lá no canal. Temos já alguns vídeos produzidos explicando um pouco de pontuação do jogo, Hail Marys, em breve tem mais alguns conteúdos novos. Então fica a dica não só para o Pedro, né, que mandou aqui a mensagem, como para todos que estão nos ouvindo e querem saber mais sobre esse jogo maravilhoso que é o futebol americano. Então é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WB. Peço aí o destaque final de vocês. Fernando, com você, valeu pela participação.
Valeu, Ricardo, valeu, Fábio, valeu, Pix, valeu a todos os ouvintes da WP, muito obrigado pela participação mais uma vez. Bom, eu acho que eu queria destacar mais uma vez o Philip Rivers, né, que acho que, enfim, é um cara que pode até, talvez até apareça numa discussão de Hall da Fama eventualmente. E é sempre um privilégio a gente ver jogadores de alto nível que consegue permanecer com uma consistência de desempenho tão grande por tanto tempo, né? Então é mais um fim de semana legal pra gente ter oportunidade pra ver mais grandes jogadores em ação agora. E é isso aí, valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Pix mais uma vez, nos vemos na próxima semana.
Fábio, deixa aí também suas considerações finais, um abraço para a grande torcida do Broncos, fica à vontade.
Cara, sério, eu vou apanhar na rua por culpa de você um dia, sério.
Um cavalo vai te atropelar, né?
Não, com certeza. Mas então, meu destaque final realmente vai ficar com o Denver Broncos. Não, brincadeira, não vai. Não tem o que destacar na Broncos. Eu vou deixar meu destaque final com os 11 anos da morte do Sean Taylor, na verdade. Pra quem não conhece, Sean Taylor foi um defensive back. Ele jogava na posição de strong safety pelo Washington Redskins, camisa 21. E ele teve uma temporada, ele teve uma carreira relâmpago na NFL. Teve, acho que se não me engano, foram 4 anos. E ele foi eleito pro Pro Bowl. Ele criou esse sistema do safety ser um hard hitter, né? Aquele cara que vem e realmente dá uma paulada no adversário. E, inclusive, é um dos maiores, uma das maiores inspirações do Cam Chancellor, que era uma das âncoras da Legion of Boom do Seattle Seahawks. Quem não conhece, procurar no YouTube é bem interessante, tem uns vídeos bem legais dele, de highlights, tem um vídeo que fala justamente da morte dele, de como isso repercutiu dentro do Washington Redskins, da torcida. O time, inclusive, no primeiro snap, depois da morte dele, jogou com 10 na defesa, porque o lugar dele em campo tinha que ficar para ele, sabe? É uma história bem bonita. E teve uma morte trágica, então eu queria deixar esse destaque. Eu acho que foi um grande jogador, teria tido uma carreira sensacional se não tivesse sido por problemas extra-campo. Um grande abraço a todo mundo.
Olha, só para fechar, porque vocês dois adoram college football, acabei de ver aqui a atualização do ranking, né, que estava na expectativa. Georgia entrou como quarto lugar mesmo, hein? Justo?
Justo, mas é um quarto lugar que pode durar pouco tempo, porque esse fim de semana tem a final da SEC. E se Georgia perder, depende de uma combinação de resultados para continuar nesse quarto lugar, né? Então é um quarto lugar que pode durar pouco tempo aí.
Ah, é bem justo, sim, principalmente depois do papelão ridículo que Michigan fez. Então, algum time sério tinha que ganhar aquele lugar. Eu não superei a derrota de Michigan, obviamente. E acho que é bem possível a gente ver um novo quarto lugar mesmo, como o Fernando falou. De repente até, infelizmente, Ohio State ou... Não sei, o Oklahoma, de repente, não sei, mas esse final de semana vai ser bem e os atuais vice-campeões, eles têm que ganhar para estar nos playoffs do futebol universitário.
Como vocês podem ver, a vida do Fábio não é fácil, né? Todo time que ele torce é uma desgraça. Então, com esse recado final, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na WP. Lembrando que você que chegou agora no fim do programa ao vivo, pegou aí as perguntas no final e quer ouvir tudo de novo, acessa lá, procura, na verdade, o The Playoffs no seu aplicativo de podcast preferido, pois todas as reprises do programa estão lá no Spotify, no SoundCloud ou no iTunes, tá bom? E além disso, também temos o podcast USA na Rede, que é outro podcast da casa, onde falamos de todos os esportes americanos em um único programa, com uma ênfase nos últimos programas maior para a NBA, né? Então, com bastante destaque para a temporada aí que está pegando fogo do basquete, tá? Então, fica o convite para que você siga-nos e se inscreva nos canais do The Playoffs no Spotify, SoundCloud ou iTunes, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Pibes!
Valeu, gente, até a semana que vem. The Playoffs na WP, beleza? Então vamos encerrando por aqui o programa. Já extrapolamos o horário, mas é comum isso. Semana que vem eu vou trocar uma ideia com o Ricardo e a gente vai trazer alguns recados de final de ano pra vocês, tá? Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, Rádio Web Putz, o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso Facebook, claro. Tô meio atrapalhado aqui, tem mil coisas acontecendo aqui no estúdio. Inclusive... Tô com segurança aqui. muito bem. Então, a programação da WP fica 24 horas com vocês, viu? webputs.com.br e também no aplicativo, super aplicativo da WP. Função de despertador, mural de recados, tem também toda a grade de programação por lá. Acessa, baixa o aplicativo disponível para Android, tá? Link facilitado lá no site webputs.com.br. Função despertador bem bacana, é tipo função despertador no teu celular mesmo, sabe? Programa um horário, um dia ou vários dias aí, e ele quando chega o horário, tem que ter acesso à internet, tá? Pra ele fazer essa conexão. Então deixa a internet, Wi-Fi ou 3G ligado durante a noite. De manhã, então, em vez de tocar o despertador do celular, ele desperta o despertador do aplicativo. Então, toca o que tá rolando na WP, é o que vai te acordar. Função do despertador é muito bacana, funciona que é uma beleza. Qualquer dúvida, troca uma ideia com a gente aí nos canais virtuais, no WhatsApp também, 549-8124-1409. Manda mensagem que a gente tá sempre de bituca por aqui, viu? Pickles WP, meu Twitter, meu Instagram. Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, The Playoffs, na WP, tá de volta com mais uma edição dessa parceria que já dura quase 2 anos. Olha que beleza, hein? Valeu, gente, até semana que vem. Programa The Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Putz.